está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa aprova a venda de novo medicamento contra a Covid-19 em farmácias.
Decisão leva em conta a circulação das novas subvariantes do coronavírus e o aumento de casos da doença no país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Enem chega ao fim.
E quem não conseguiu fazer as provas já pode pedir reaplicação. Márcia Fernandes.
Os participantes têm até o dia 25 de novembro para pedirem a reaplicação da prova, caso tenham enfrentado problemas logísticos ou porque estavam com doenças infectocontagiosas.
E gabarito oficial vai ser divulgado nesta semana.
Prever com até 15 dias de antecedência a ocorrência de chuvas intensas no Brasil.
Nova ferramenta vai auxiliar a população a receber alertas de desastres naturais. Luana Karen.
Isso vai ajudar a prevenir impactos como desalojamento e perda das casas dos moradores das áreas de risco.
Hoje na apresentação eu, Márcia Dias e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais de 2 milhões e 300 mil estudantes compareceram ao segundo dia de provas do Enem ontem.
O número corresponde a mais de 65% dos inscritos.
O resultado final do Enem sai em fevereiro do ano que vem, mas esta semana os candidatos já vão poder consultar o gabarito oficial.
O Enem foi aplicado nos domingos, dia 13 e 20 de novembro, em 1.747 municípios. Foram mais de 11 mil locais de provas e 153 mil salas. Em todo o país, pouco mais de 5 mil candidatos foram eliminados por descumprirem determinação do edital, como a proibição de portar equipamento digital. Ainda foram registrados 193 problemas logísticos, como falta de energia ou de água, número considerado baixo, como disse o ministro da Educação, Vitor Godoy.
As equipes INEP fizeram bastante reuniões com os consórcios de energia para garantir que naqueles dias não faltasse energia, por exemplo. Isso é uma das medidas que é feita de maneira preventiva. Então são números muito pequenos, né, que tiveram aí, foram afetados por problemas logísticos e que poderão aí, dependendo da avaliação que for feita, né, ser redirecionados para a reaplicação do Enem.
Dos cerca de 3 milhões e 400 mil estudantes que se inscreveram para esta edição do Enem, 26,7% não compareceram no primeiro dia de prova. No segundo dia, a falta foi de 32,4%. Segundo o ministro da Educação, Vitor Godoy, as taxas de abstenção estão dentro da normalidade histórica, retornando os percentuais de antes da pandemia de Covid-19. E lembrou que o Enem é o pontapé inicial para a entrada no ensino superior.
A partir da divulgação do resultado do Enem, nós teremos o processo seletivo do SISU para ingresso nas universidades federais, seguidos, né, do processo do ProUni e do FIES, agora de 2023.
E os estudantes devem ficar de olho nos prazos. Os participantes têm até o dia 25 de novembro para pedirem a reaplicação da prova, caso tenham enfrentado problemas logísticos ou porque estavam com doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, por exemplo. Nesse caso, na solicitação, é preciso anexar documentos que comprovem a doença. No dia 23 de novembro, será divulgado o gabarito oficial. Nos dias 10 e 11 de janeiro, serão reaplicadas as provas. É também nesta data que os privados de liberdade poderão fazer o exame. O resultado final do Enem 2022 será publicado no dia 13 de fevereiro. Reportagem Márcia Fernandes.
Ontem, os estudantes realizaram questões de ciências da natureza e matemática.
Vamos saber mais sobre o segundo dia de provas na reportagem de Gabriela Noronha.
Em uma escola estadual da Bahia, a estudante Isabel conta que chegou mais cedo para evitar atrasos.
Hoje eu acordei um pouco mais cedo para poder chegar aqui em tempo hábil, então eu me programei para sair um pouco mais cedo de casa e conseguir chegar aqui a tempo.
Em Manaus, no Amazonas, o clima antes da prova era de ansiedade e otimismo para quem se preparou para o exame, como Karina Gonçalves.
Sinto preparada. Esse ano eu resolvi me dedicar aos estudos.
Essa etapa do Enem teve 90 questões de múltipla escolha. Ao todo, os participantes tiveram 5 horas para resolver questões objetivas de química, física, biologia e matemática. O exame foi aplicado em mais de 1.700 municípios nas modalidades impressa e digital. O Lucas Servilho ainda está no segundo ano do ensino médio e fez a prova como treineiro, mas achou que tudo foi dentro das expectativas.
Tudo dentro do que eu estudei ao longo do ensino médio.
As notas do exame podem garantir vagas em instituições de ensino superior, públicas ou privadas brasileiras e até em faculdades fora do país. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a segunda etapa do Enem foram registradas 53 ocorrências policiais, 4 prisões e 29 incidentes.
A maior parte das ocorrências policiais foram por perturbação do sossego público nas proximidades de locais de aplicação de provas.
Os números são da Operação Enem 2022, executada em todos os estados e no Distrito Federal pelas Forças de Segurança Federais e Estaduais, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
De acordo com o Ministério, assim como a primeira etapa do exame, o segundo dia de prova ocorreu de forma segura e pacífica.
O Ministério informou ainda que as ocorrências policiais não impactaram na realização das provas.
Os estados com maior número de ocorrências foram Ceará, São Paulo e Pernambuco.
Conselhos tutelares foram criados em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para auxiliar no cumprimento das normas.
E em alusão ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro, foram lançadas hoje algumas ações para fortalecer esse trabalho.
São cursos e formações para profissionais, além da equipagem de mais unidades do país.
Para fortalecer a atuação de conselheiros tutelares em todo o país, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos promove a equipagem desses espaços com itens como carro, computadores e impressora. Nesta segunda-feira, durante evento alusivo ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, foi anunciada a entrega de mais 400 veículos até dezembro. A diretora de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, Luciana Oliveira, destacou que as entregas seguem critérios definidos.
Nós temos critérios claros, transparentes. Então, hoje nós temos um ranking nacional onde cada conselho sabe a sua posição e sabe que será beneficiado conforme a hierarquia ali do ranking.
Ao todo, no país, são mais de 6.100 conselhos tutelares, com cerca de 30.500 conselheiros trabalhando para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. A secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fernanda Monteiro, destacou que esses profissionais ajudam a salvaguardar vidas.
Ele é um transformador de vida, é a diferença entre a vida e a morte, muitas vezes, de crianças e adolescentes. Que ao longo desses últimos 4 anos, nós conseguimos reduzir em 53% a mortalidade, né, letal de crianças e adolescentes no nosso Brasil. Não conseguiríamos fazer sozinhos.
Entre as medidas para a valorização dos conselhos tutelares, foram anunciadas 200 vagas de especialização pela Escola Nacional Socioeducativa e 30 vagas de mestrado profissional pela Universidade de Brasília, voltadas para os direitos das crianças e adolescentes. Foi lançado ainda o documentário 200 anos da infância no Brasil. Os detalhes estão no site endica.mdh.gov.br. Com locução de Natália Koslick, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Prever com até 15 dias de antecedência a ocorrência de chuvas intensas no Brasil.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de nova ferramenta que vai auxiliar a população a receber alertas de desastres naturais.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022, IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
O governo quer concluir o censo da população brasileira ainda este ano.
E para isso, editou uma medida provisória que facilita a contratação de recenseadores.
A medida provisória, publicada hoje no Diário Oficial da União, vai permitir que a contratação temporária de recenseadores ocorra por meio da análise de currículo, sem a necessidade de passarem por processo seletivo. Além disso, servidores públicos aposentados também poderão ser contratados, nos mesmos termos dos demais recenseadores. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida foi necessária porque em algumas regiões do país tem havido dificuldade de recrutamento de pessoal para contratos temporários de trabalho. De acordo com o último balanço divulgado pelo IBGE, que é o órgão responsável pela coleta de dados do censo, os estados do Nordeste do país são os que estão com a pesquisa mais adiantada. A média nacional é de 73% da apuração de dados concluída, mas 12 estados estão abaixo desse percentual. O cronograma prevê que o censo seja concluído até meados de dezembro. Mariana Jungmann para a Voz do Brasil.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a venda em farmácias de um remédio contra a Covid-19.
O Paxlovid é indicado para o tratamento da doença em adultos que não precisam de oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para a Covid-19 grave.
O Paxlovid já está autorizado para uso emergencial, mas agora poderá ser vendido para farmácias e hospitais particulares de todo o país, desde que com receita médica.
A aprovação considerou o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes do coronavírus e o aumento de casos da doença no país.
Além disso, a Anvisa considerou também que o medicamento já vinha sendo vendido em outros países com autoridades sanitárias de referência, como Estados Unidos e Canadá.
Mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos atendidas no SUS foram diagnosticadas com obesidade.
E para combater a obesidade infantil, o Ministério da Saúde tem uma estratégia com promoção da saúde nas escolas e formação de profissionais.
A estudante Camila Ribeiro, de 10 anos, luta contra a obesidade. A mãe, Kátia Ribeiro, que também sofreu com sobrepeso, hoje busca uma mudança de vida para toda a família, com uma alimentação mais saudável e prática de exercícios físicos.
Eu fiz exames na Camila e deu colesterol alterado, glicose alterada, vários problemas de saúde já com apenas 9 anos. Hoje ela é acompanhada por endocrinologista, nutricionista, psicóloga, conseguiu inserir atividade física. Com relação ao peso, já tem um ano que ela não ganha peso.
E com as mudanças, a Camila já está sentindo a diferença.
Eu sinto minha barriga não tão pesada como eu sentia antes. Não sinto mais cansaço.
Mais de 340 mil crianças brasileiras de 5 a 10 anos de idade atendidas pelo SUS foram diagnosticadas com obesidade. Os dados de setembro deste ano são do relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Os números merecem atenção, segundo a médica pediatra Fernanda Caputo. Ela explica que a obesidade infantil pode ter origem genética, mas também envolve questões comportamentais e ambientais.
Onde a gente tem crianças mais sedentárias, que não praticam atividade física, ficam muito tempo em telas, em tablets, na TV, né? Então é uma criança menos ativa. A gente tem a questão do padrão alimentar, então crianças que consomem muitos alimentos industrializados e também uma mudança nos hábitos de vida. São crianças que não tem mais aquele hábito, né, de comer em família, os horários da refeição, não é um horário definido, tudo isso corroborando aí a obesidade.
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição reconhece a obesidade como um problema de saúde pública e o Ministério da Saúde tem promovido uma série de ações para atendimento qualificado no SUS e criação de espaços mais saudáveis. Um exemplo é a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, como disse a Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini.
É uma ação que visa conduzir que os prefeitos, os secretários, seja de saúde, de educação, da agricultura, da assistência social, olhem para essa cidade e pensem no potencial que é ter uma cidade que promova a saúde das crianças e das suas famílias.
O Proteja ganhou reconhecimento internacional da Organização Mundial da Saúde. Aqui no país, mais de 1.300 cidades já aderiram à estratégia. Entre as ações do programa estão vigilância alimentar e nutricional, promoção da saúde nas escolas, além de formação dos profissionais envolvidos no cuidado às crianças. Reportagem Enfermagem, Jéssica Gonçalves.
Depressão, ansiedade, distúrbios de humor.
São algumas das doenças mentais mais frequentes em jovens, adultos e idosos no mundo.
No Brasil, o SUS oferece o tratamento de graça em locais especializados.
A moradora de Brasília, Rosângela Rocha, já perdeu as contas de quantas vezes já foi internada com crise de ansiedade e depressão. O primeiro acolhimento ela sempre encontrou no Centro de Atenção Psicossocial. Hoje ela conta que já está bem melhor e até trabalha no bazar da instituição.
Me sinto muito útil, né? O dia que eu não venho, eu sinto falta do bazar, né?
Assim como Rosângela, o Centro de Atenção Psicossocial da Região Administrativa do Paranoá, no Distrito Federal, atende cerca de 600 pessoas por mês. Como explica o gerente do centro, Ricardo Alves de Oliveira.
O paciente chega aqui, ele parou de estudar, parou de trabalhar, está em condição de rua. A gente tenta restabelecer uma vida desse paciente. Passa para avaliação médica, passa com psicólogo, com assistente social, com enfermeiro, a ver o que necessita e qual a terapêutica indicada para ele naquele momento.
Atualmente, o Brasil conta com quase 3 mil centros de atenção psicossocial habilitados, distribuídos em mais de 1.900 municípios. A rede conta ainda com 224 serviços para o tratamento de transtornos mentais e também de problemas decorrentes do uso de drogas. O atendimento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Segundo dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, cerca de 50 milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença mental, como depressão, transtorno de humor e ansiedade. Reportagem Cleide Lopes.
Descontos de até 90% para os clientes da Caixa Econômica Federal que quitarem dívidas e regularizarem a situação financeira.
Em mais uma edição da campanha Você no Azul, o banco quer atender 4 milhões de clientes e quase 400 mil empresas.
Agora é possível realizar a simulação do pagamento e emitir o boleto também por meio dos canais digitais do banco, como destaca Júlio Volpe, vice-presidente da rede de varejo da Caixa.
O WhatsApp da Caixa, as redes sociais, o perfil da Caixa no Facebook, no Twitter, em todos esses canais o cliente pode consultar a situação dos seus contratos e lá ele já checa qual é o percentual de desconto e já emite ali o seu boleto ou dá o comando de pagamento. Uma excelente alternativa para que as pessoas possam então voltar à situação de normalidade no mercado financeiro.
O número do WhatsApp da Caixa para renegociação é o 0800-104-0104.
Desde outubro, a campanha Você no Azul atendeu mais de 100 mil clientes, liquidando 900 milhões de reais em dívidas.
E a expectativa é renegociar mais de 1 bilhão de reais até o final de dezembro.
Com o uso de tecnologia, vai ser possível prever com até 15 dias de antecedência a ocorrência de grandes inundações no Brasil e assim auxiliar a população.
A iniciativa internacional conta com o apoio do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
O evento de lançamento da ferramenta no Brasil foi organizado pelo programa Servir Amazônia, ligado à NASA e à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.
Com o uso de satélites, radares e observadores locais, a ferramenta HydroView poderá prever inundações em todas as bacias hidrográficas do país com até 15 dias de antecedência. Isso vai ajudar a prevenir impactos como desalojamento e perda das casas dos moradores das áreas de risco, problemas de comunicação e de abastecimento de água e de energia elétrica. Márcio Moraes, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, explica como o programa vai funcionar.
Tendo um sistema desse que a gente consiga antecipar esses eventos, o governo vai poder se preparar melhor para fazer um plano de contingência e preparar melhor para esse tipo de evento e a população ser menos atingida, ou seja, sofrer menos com esse tipo de evento, que o evento a gente não pode evitar. A inundação a gente não tem como controlar, mas tem como evitar que pessoas percam seus bens materiais, elas sejam retiradas das suas casas a tempo, evitar esse tipo de perdas, né? E também o governo se preparar para alocar as pessoas nos lugares certos.
A ferramenta vai levar em conta dados como vazão e aumento do nível dos rios para calcular a probabilidade de enchentes. Os dados gerados serão compartilhados com o SEMADEM, que enviará as informações para a Defesa Civil. Atualmente, o SEMADEM conta com um sistema próprio de monitoramento da vazão de rios e córregos, abastecido também com informações recebidas da rede da Agência Nacional de Águas. Entre 1º de janeiro de 2018 e 8 de novembro de 2022, o SEMADEM emitiu 6.832 alertas de inundações, alagamentos e enxurradas em 1.038 municípios brasileiros. Reportagem Luana Karen.
Uma correção, o nome correto do programa é Servir Amazônia.
Você sabia que veículos, motores e embarcações antigos são mais poluentes e oferecem mais riscos de acidentes?
Pensando nisso, o Ministério do Meio Ambiente criou um programa que oferece incentivos financeiros para a compra de modelos mais modernos e sustentáveis.
Nas estradas brasileiras, hoje, circulam quase 1 milhão de caminhões com mais de 30 anos de uso e mais da metade de veículos leves, cerca de 26 dos 45 milhões, rodam há mais de 10 anos. Esses veículos consomem mais combustíveis, emitem mais gases poluentes e apresentam mais riscos para o condutor. Para incentivar a troca desses modelos por outros mais modernos e menos poluentes, foi criado o Renovar Frota Mais Verde. Entre as medidas, serão disponibilizadas linhas de crédito diferenciadas e juros mais baixos, de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
A ideia é criar um bônus para você sucatear veículos, criar um fundo garantidor para você ter juros mais barato e para quem não tem hoje poder ter uma capacidade de crédito para poder fazer essa troca e aquisição de um veículo mais novo.
Os incentivos financeiros são aliados da proteção ambiental, como avalia o especialista em meio ambiente Arthur Rezende Brandalize.
É uma iniciativa muito positiva, não só, né, contribuir para o meio ambiente, mas também um fator econômico, dando ao suporte, né, para que as organizações façam a sua parte.
O programa Renovar Frota Mais Verde também pretende incentivar o reaproveitamento de insumos, o uso de combustíveis renováveis como etanol, biometano e biodiesel e combater o descarte incorreto de motores, veículos, óleos lubrificantes, baterias, peças e componentes. Reportagem Gabriela Noronha.
A Força Nacional de Segurança Pública contribui para a preservação da ordem no país, atuando, por exemplo, nas fronteiras, em operações ambientais e em emergências e calamidades.
Ela é formada por policiais civis, policiais militares, bombeiros e profissionais de perícia em uma integração entre estados e governo federal.
Este mês, a Força Nacional comemora 18 anos e, como parte das comemorações, mais de 300 profissionais e autoridades estão sendo homenageados.
A medalha Mérito da Força Nacional, soldado Luiz Pedro de Souza, marca o reconhecimento pelos serviços prestados à força.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que recebeu a medalha, comentou a importância da Força Nacional para o país.
É a perfeita integração das forças de segurança, é uma oportunidade para policiais estaduais terem novas experiências, conviverem com novas pessoas, trocarem experiências e trabalharem juntos na linha de frente nesse nosso tão grande Brasil. Muito importante em todos os momentos, nos momentos difíceis, a Força Nacional sempre está presente.
O nome da medalha é uma homenagem ao policial militar sul-mato-grossense Luiz Pedro de Souza Gomes, que morreu em 2013, quando participava de uma operação em Rondônia.
Pela primeira vez, um brasileiro vai ser presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, foi eleito ontem para o cargo.
Criado em 1959, o banco atua para financiar projetos de desenvolvimento econômico e social na América Latina e Caribe, além de promover a integração comercial entre os países.
Em nota, o Ministério da Economia destacou que a gestão de Goldfein terá 3 eixos centrais: melhoria de infraestrutura física e digital, combate à pobreza, desigualdade e insegurança alimentar e combate à mudança climática e proteção da biodiversidade.
O Conselho Nacional de Trânsito ampliou em um ano o prazo para novos motoristas concluírem o processo de formação para a carteira de motorista.
O prazo para quem já está com o processo ativo se encerraria em 31 de dezembro deste ano e agora pode ser concluído até dezembro de 2023.
A alteração foi feita a pedido dos departamentos de trânsito que estão com dificuldades no agendamento das provas, especialmente as práticas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Com a realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em audiência sobre pessoas em situação de rua, ministro do STF destaca a complexidade do tema.
Falta de colaboração de parentes do morto autoriza a exumação e investigação de paternidade.
Saiba como a decisão do STF sobre gratuidade em ônibus interestaduais beneficia diretamente jovens de baixa renda.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF Alexandre de Moraes destaca que o objetivo da audiência pública é recolher propostas viáveis para atenuar os problemas vividos pelas pessoas em situação de rua no Brasil.
A audiência teve início nesta segunda-feira. Fábio Ruas.
Na abertura da audiência pública, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, destacou a complexidade do tema e explicou que o objetivo é, depois da audiência, chamar os entes federativos para que, principalmente no inverno de 2023, não ocorra o que ocorreu nos últimos anos.
A questão é que nós possamos construir aqui, com o apoio de todos vocês, a possibilidade de medidas concretas para ir atenuando e levando a cada ente federativo propostas concretas com execuções possíveis.
A ação foi proposta por dois partidos políticos e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
Em investigação de paternidade após a morte, o corpo do suposto pai pode ser exumado para exame de DNA.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Um homem com mais de 40 anos de idade ajuizou ação de investigação de paternidade pós-morte depois de saber informações sobre o pai biológico dele. Com a negativa dos parentes do investigado em fornecer material genético, o Tribunal Estadual considerou indispensável a exumação dos restos mortais para a perícia. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso em mandado de segurança do espólio do falecido para o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conforme entendimento firme do STJ, o magistrado responsável pela ação de investigação de paternidade não deve medir esforços na produção de provas, pois saber a filiação é um direito personalíssimo, fundamentado na dignidade da pessoa humana.
Portuário avulso não tem direito ao adicional de risco.
A decisão é da quinta turma do TST, Samanta Flor.
O portuário trabalhou em uma empresa que prestava serviços no terminal da Vale, no porto de Tubarão, Espírito Santo. Ele alegou que ficava exposto a agentes de risco ao realizar a limpeza nos navios. A empresa foi condenada ao pagamento do adicional de risco portuário ao trabalhador, mas recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na quinta turma explicou que a súmula 126 do TST proíbe o reexame das provas do processo nessa fase recursal. Como o Tribunal Regional não registrou se a parcela era paga aos portuários com vínculo no mesmo local, o TST não poderia verificar esse aspecto factual. Um aluno já graduado acionou a justiça para obter novo financiamento estudantil para o curso de medicina.
Segundo ele, uma portaria do Ministério da Educação anula as possibilidades de inscrição no novo curso, porque ele deve aguardar a inscrição de estudantes não graduados, mesmo que eles tenham tido nota inferior no Enem.
Mas a Justiça Federal em Brasília concluiu que o estudante já graduado não tem prioridade para a concessão do FIES.
A decisão foi unânime.
E eu com isso?
E eu com isso?
E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida?
Na última quinta-feira, o Supremo manteve a validade da norma do Estatuto da Juventude que garante a jovens de baixa renda gratuidade em passagens em ônibus interestaduais.
Mas o que você tem a ver com isso? O repórter Neto Costa te explica.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, cada veículo deve oferecer 2 vagas gratuitas para jovens de baixa renda e mais 2 com 50% de desconto. Assim, os beneficiários passam a ter acesso a direitos fundamentais como trabalho, escola, saúde e lazer, que estão previstos na Constituição Federal.
E eu com isso?
E eu com isso?
E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Especialistas afirmam que o orçamento da educação está engessado por conta do teto de gastos.
IFE faz alerta sobre dívida pública com a PEC da transição.
Senadores ainda discutem limite que ficará fora do teto de gastos no ano que vem.
Boa noite.
Boa noite.
A subcomissão que analisa a educação durante a pandemia discutiu hoje a recomposição do orçamento para o setor.
Os participantes sugeriram a derrubada dos vetos que afetam o Fundeb e a agilidade na reforma tributária para gerar fonte de recursos ao ensino público. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Segundo o subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, Adalton Matos, o montante para 2023 será de quase 173 bilhões de reais. Ele reforçou que há um aumento das despesas obrigatórias ao longo dos anos, como gastos com pessoal e benefícios, mas garantiu que as discricionárias, como contas de fornecedores, ficaram praticamente estáveis. A secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Rosilene Correia, defendeu que o piso nacional da educação está se transformando em um teto para o governo federal gastar apenas o mínimo.
Transformar o que era para ser piso em teto, é isso que muitos governantes estão fazendo. Se está cumprindo com o piso, já chegou no máximo e não se discute mais a valorização dos trabalhadores em educação e precisamos, inclusive, avançar, porque o piso não contempla também os profissionais, que são os técnicos, os auxiliares de educação e precisamos incluí-los também. Afinal de contas, o piso deve ser para os trabalhadores e trabalhadoras em educação.
Rosilene sugeriu ainda a aprovação do projeto de reforma tributária para ser utilizada como fonte para a educação. Para Moisés Belo, da Diretoria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, os gastos precisam ser encarados como investimentos.
Realmente, a gente tem que ver como um investimento. O Brasil ele pode mudar a nossa realidade, mas depende realmente de a gente encarar os gastos em educação, não apenas como gastos e despesas, mas realmente como um investimento que no futuro trará um benefício imensurável para o Brasil.
O presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, lembrou que o Congresso Nacional vai discutir a derrubada de vetos que afetam o Fundeb, como feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis.
O ICMS representa 60% da elaboração da constituição do fundo do Fundeb, que a gente também vem sendo procurado por prefeitos, para que aconteça a derrubada dos vetos, para que o valor possa ser de alguma forma recomposto. Que houve uma emenda para que não houvesse prejuízo para a educação, foi aprovada pela Câmara, pelo Senado, um destaque, porém foi vetado e há necessidade da derrubada desse veto.
O impacto da renúncia no Fundeb pode ser de até 26 bilhões de reais, segundo o Concefaz, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF.
O mais recente relatório da IFE aponta crescimento econômico do país, mas a instituição fez um alerta sobre a dívida pública.
A instituição fiscal independente prevê que a inflação ao consumidor vai desacelerar dos 10,1% registrados em 2021 para 5,6% em 2022. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Brasil deve ter um crescimento real de 2,6% neste ano e de 0,9% em 2023. As estimativas foram divulgadas no relatório de acompanhamento fiscal elaborado pela Instituição Fiscal Independente do Senado. O levantamento de novembro destaca também que a economia brasileira cresceu acima do previsto durante o primeiro semestre, com reflexos na queda do desemprego. O analista da IFE, Alessandro Casalec, celebra os números, mas faz uma ressalva.
A taxa de desemprego agora está no patamar de 8,7%, né? Isso representa uma queda de quase 4 pontos percentuais em relação ao que a gente tinha no encerramento do trimestre até setembro em 2021. O cenário macroeconômico geral que está se colocando é de que essa taxa ela deve começar a reverter e subir um pouco, pelo menos no ano que vem.
Em relação à PEC da transição apresentada pelo governo eleito, a IFE revela preocupação. A manutenção dos R$ 600 do Auxílio Brasil deve custar R$ 69,8 bilhões de reais no ano que vem. O relatório aponta que, no fim, a fatura pode ser bem alta. Além de não especificar a fonte de financiamento, pode haver problemas quanto à dívida pública, como ressaltou Alessandro Casalec.
Então as receitas, que é o lado que vai financiar essas despesas, estão muito mais incertos do que as despesas em si, porque esse quadro geral tende a levar a um resultado primário do governo persistentemente negativo. Ou seja, o governo vai ter que fazer nova dívida todo ano, além de rolar que já tem. Levando então essa dívida no nosso cenário base, no nosso cenário de referência, a atingir 95% do PIB em 2026.
A IFE também prevê que a inflação ao consumidor desacelere dos 10,1% registrados em 2021 para 5,6% em 2022 e para 4,6% em 2023, com convergência gradual para a meta perseguida pelo Banco Central, de 3%.
E os líderes partidários ainda negociam o texto da PEC da transição, que retira do teto de gastos as despesas do Auxílio Brasil e, com isso, reserva mais de 100 bilhões para outras prioridades de campanha do novo governo.
Senadores, no entanto, se mobilizam para mudar a proposta, que poderá ter limite de 70 bilhões apenas para o ano que vem. Repórter Érica Christian.
A proposta do novo governo da PEC da transição enfrenta resistências. Por ora, o consenso é o Auxílio Brasil de R$ 600. O vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que os 200 bilhões de reais para a nova gestão e a falta de um prazo para as despesas ficarem fora do limite dificultam a aprovação da proposta.
Nós temos que garantir o auxílio, mas sem que isso represente um prejuízo para toda da sociedade brasileira. Eu acho que cabe ao parlamento estabelecer agora os freios que nós precisamos impor.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou uma proposta alternativa limitando em 70 bilhões de reais o extrateto, valor para o auxílio de R$ 600 e a parcela adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos de idade. Além disso, ele cobra novas regras fiscais, já que o teto de gastos não é cumprido.
Então a gente garante aquilo que é urgente, estabelece prazo para discussão relativamente rápida, 6 meses, e a promulgação de uma nova âncora fiscal, até porque o chamado teto de gastos ficou desmoralizado ao longo dos últimos 4 anos.
A PEC do senador também preserva as receitas extras das universidades públicas e as doações internacionais para a proteção do meio ambiente. A proposta precisa do apoio de 27 senadores para começar a ser discutida.
A comissão de juristas que discute a atualização das regras de impeachment aprovou o anteprojeto da nova lei.
Agora o texto final será encaminhado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e depois passará a ser discutido pelos senadores. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de atualização da lei do impeachment estabelecia inicialmente que as novas regras valeriam a partir de 2027, ou seja, a partir do mandato presidencial seguinte à sua aprovação pelo Congresso Nacional. Mas por ter incluído diversas autoridades além do presidente da República, os juristas entenderam que ela deveria ter efeitos imediatos, Como explicou o presidente da comissão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.
Há várias lacunas normativas relativamente a diversas autoridades que não estavam contempladas no texto atual da lei do impeachment. Portanto, há um vácuo legislativo que precisaria, a nosso ver, ser preenchido desde logo.
Poderão ser julgados por crimes de responsabilidade o presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros magistrados, o Procurador-Geral da República, comandantes das Forças Armadas, integrantes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ministros de Estado, governadores e secretários de Estado. O relatório foi aprovado e receberá nos próximos dias pequenos ajustes antes de ser entregue ao presidente do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso Nacional se mobiliza no combate à violência contra a mulher.
21 dias de ativismo incluem ações para a Semana de Consciência Negra.
Presidente da Câmara afirma que Congresso fará a mediação necessária ao país.
Boa noite. O Congresso Nacional fará a mediação necessária ao país nos próximos 4 anos, com pautas conduzidas de maneira transparente, segundo o presidente da Câmara. Arthur Lira participou de encontro promovido por empresários e o repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o Congresso vai agir para acalmar o país e fará a mediação necessária entre os poderes e a sociedade para garantir a legitimidade das urnas nos próximos 4 anos. Lira participou de evento promovido pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, ABAD. Segundo ele, o parlamento vai contribuir com o país.
Estará ali no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara a mediação e a tranquilização das certezas que o Brasil precisará para os próximos 4 anos, sempre com a coerência do que nós fizemos ontem, não poderá ser modificado para o bem ou para o mal de maneira muito sem explicações, né? Então, dentro desse processo, e essas pautas serão conduzidas de maneira sempre muito transparente.
De acordo com o presidente, a chamada PEC da transição ainda não teve a tramitação iniciada e há um tempo exíguo para ser aprovada. Lira afirmou que ainda não vai se posicionar sobre o tema, em razão de ainda não haver um texto formal nem discussão no Senado e na Câmara.
A PEC ela está posta no anteprojeto e deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. E sem entrar no mérito da questão, porque se está no cerne, porque nós não tivemos ainda sequer uma reunião depois do segundo turno mais dura sobre esse assunto com os líderes, até porque as nossas pautas que estão encaminhadas, elas demandam discussões, enquanto que essa é tratada basicamente pela equipe de transição. Não houve sequer uma reunião conjunta entre Câmara e Senado.
Arthur Lira voltou a defender as emendas de relator e criticou os que as denominam de orçamento secreto. Segundo ele, o orçamento atual é municipalista e democrático, pois não está nas mãos de um único ministro, que antes decidia monocraticamente para onde iriam os recursos. Essas verbas hoje, de acordo com o presidente da Câmara, são as emendas de relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Na opinião de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não pode permitir a continuidade das emendas de relator. De acordo com o parlamentar, esse dispositivo acaba com a equidade do parlamento porque beneficia apenas uma parcela dos parlamentares.
Ivan Valente acrescenta que as emendas se mostraram um solo fértil para a corrupção e para a compra de votos durante a eleição. Segundo o deputado, o gasto do orçamento público deve ser transparente e planejado de acordo com critérios republicanos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, considera que a fala de algumas pessoas de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fecharia as igrejas em um eventual governo é pura maldade. O deputado reforça que a pessoa que utiliza o nome de Deus em vão, com interesses econômicos e eleitoreiros, não pode ser chamada de cristão.
Vicentinho assinala que muitos evangélicos relataram o uso da igreja como palanque eleitoral. O parlamentar salienta que a comunidade evangélica sempre cumpriu um papel social muito importante e que agora, após as eleições, é fundamental que todos os fiéis continuem atuando com discernimento e respeito.
José Ricardo, do PT do Amazonas, celebra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e destaca a visita do presidente eleito aos presidentes da Câmara e do Senado. Para ele, o encontro com os chefes do Poder Legislativo sinaliza a abertura de um diálogo com os diversos segmentos da sociedade.
José Ricardo também espera que o próximo governo federal valorize o estado do Amazonas mais do que o atual governo. O deputado lembra que Lula, durante seus dois primeiros mandatos, prorrogou os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e direcionou investimentos à Universidade Federal do Estado.
Léo de Brito, do PT do Acre, cumprimenta o presidente eleito Lula pela disposição em conversar e negociar com os presidentes do Legislativo para levar adiante o projeto de país escolhido nas urnas.
Léo de Brito celebra ainda o convite feito a Lula para discursar na 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, antes mesmo de tomar posse do cargo, e comemora o retorno dos financiamentos internacionais ao Fundo Amazônia.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ressalta que o encontro de Lula com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, indicam que o futuro chefe do Executivo Nacional está trilhando o caminho da democracia.
Rogério Correia também critica manifestantes que, em alguns pontos do país, questionam o resultado das eleições pedindo intervenção militar. O congressista afirma que a Constituição Federal proíbe manifestações pró-golpe e pró-ditadura.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, considera que há roubos autoritários de apoiadores do atual governo comprometem o Estado democrático de direito. O deputado cita casos em que parlamentares transitavam pelas ruas do país empunhando armas de fogo durante as eleições, o que é proibido pela legislação brasileira.
Joseildo Ramos assinala que só quem não sofreu os absurdos que aconteceram ao longo da ditadura poderia defender a volta de um regime militar. O parlamentar cobra uma investigação sobre quem está financiando as manifestações antidemocráticas pelo país.
Lucas Gonzalez, do Novo, de Minas Gerais, acusa o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, de tomar medidas autoritárias, extrapolando suas funções. Na visão do deputado, Moraes não tem legitimidade para falar em defesa da democracia, pois age de forma contrária a ela.
Lucas Gonzalez pede que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nas atribuições de sua função de chefe do Poder Legislativo, coloque um limite nos abusos cometidos por membros do Poder Judiciário. O parlamentar também critica a pauta de votações da Câmara e afirma que não é hora de falar em PEC da transição, e sim de projetos de austeridade fiscal e da reforma administrativa.
Caroline Di Tone, do PL de Santa Catarina, afirma que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão implantando no Brasil uma ditadura do judiciário. Segundo a parlamentar, o deputado Daniel Silveira, que chegou a ser preso, foi uma das vítimas do autoritarismo e da censura do STF.
Caroline Di Tone pede que o Congresso Nacional não se omita diante do que classifica como um abuso desenfreado do Poder Judiciário sobre os demais poderes da República. A parlamentar também defende a legitimidade das manifestações que questionam o resultado das eleições presidenciais.
Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, também critica a postura do Supremo Tribunal Federal em relação a alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o inquérito aberto em 2019 pela Corte, que investiga possíveis atos antidemocráticos, é ilegal.
De acordo com Daniel Silveira, o fato do inquérito ter sido aberto sem passar pelo crivo do Ministério Público tira a legitimidade do processo. O deputado acusa o STF de ativismo judicial e afirma que os constantes abusos cometidos apequenam a justiça e o povo brasileiro.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, solicita providência dos presidentes da Câmara e do Senado contra o que ele denomina de cerceamento dos direitos dos parlamentares de expressarem suas opiniões e de se comunicarem com seus eleitores.
Pastor Marco Feliciano defende também os bloqueios e as manifestações promovidas por eleitores do ainda presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, são protestos pacíficos, em nome da democracia e da Constituição Federal, que precisam ser protegidas. Para ele, reprimir tais manifestações pode conduzir à ditadura.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, avalia que a liberdade de expressão dos brasileiros e, mais especificamente, de alguns parlamentares, está sendo cerceada. Ele acusa membros do Poder Judiciário de agirem fora de suas funções, desrespeitando o direito de cada cidadão de fazer críticas relacionadas ao sistema eleitoral brasileiro.
Para Júnior Amaral, é hora da Câmara e Senado reagirem às medidas classificadas por ele como autoritárias e inconstitucionais. O parlamentar afirma que deputados e senadores estão sendo impedidos de comentar sobre as manifestações que questionam o resultado das últimas eleições.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, considera uma humilhação que alguns parlamentares vêm sofrendo quando têm tolhidos os seus direitos de expressão. O deputado se diz satisfeito quando, na tribuna, os colegas se pronunciam contra as recentes decisões da Justiça.
Marcel Van Hatten acredita que o parlamento precisa começar a defender os direitos constitucionais cedidos aos seus membros, como a imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos, sob pena de que o povo perca fé nas suas representações no Congresso Nacional.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, argumenta que não feriu o arcabouço jurídico brasileiro para ter a sua liberdade de expressão tolhida por ordem de Alexandre de Moraes. Segundo o deputado, o processo eleitoral foi injusto, pois só os apoiadores de Bolsonaro tiveram suas redes sociais retidas pelo ministro.
José Medeiros menciona que, quando foi aluno de Moraes, o magistrado se manifestava a favor da plena liberdade de expressão. Na opinião do deputado, agora é necessário que o parlamento intervenha para reequilibrar o desempenho de funções de cada um dos poderes da República.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, acredita que é necessário estar vigilante para que nos próximos 4 anos o Brasil não ande para trás e perca os princípios importantes como o da liberdade. Na opinião do deputado, um governo de esquerda pode levar o país ao socialismo, o que, segundo ele, traria miséria, censura e autoritarismo.
Alexis Fontaine afirma que regimes totalitários calam seus opositores e que isso causa atraso no desenvolvimento das nações. Na avaliação do deputado, o Brasil corre o risco de cometer o mesmo erro que levou países como Cuba e Venezuela a situações de pobreza e decadência.
Homenagem.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, destaca a comemoração dos 182 anos de emancipação política de Vitória da Conquista, terceiro maior município baiano em população.
Valdenor lembra que, ao longo da história, Vitória da Conquista firmou-se como um importante núcleo urbano e de atividades agropastoris, passando de um ambiente fechado e oligárquico para uma sociedade cada vez mais aberta, democrática e plural.
Hildo Rocha, do MDB, parabeniza os moradores dos municípios maranhenses de Buriticupu, Água Doce do Maranhão, Cidelândia e Buritirana pela comemoração da emancipação político-administrativa.
Hildo Rocha também cumprimenta os habitantes de Fernando Falcão, onde foi o candidato à Câmara Federal mais votado pela terceira vez consecutiva. O deputado lembra que enviou recursos de emendas parlamentares para iluminar o estádio de futebol do município e construir uma praça.
Dr. Zacarias Calil, do União, registra um ano da morte do ex-governador de Goiás, Iris Rezende Machado. Segundo o deputado, Iris foi um político completo e sempre conduziu a administração pública com foco nas reivindicações do povo.
Dr. Zacarias Calil avalia que Iris Rezende sempre teve grande influência e respeito no Legislativo e no Executivo, o que dá a dimensão de sua importância no cenário político brasileiro.
Economia.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, reclama do aumento generalizado nos preços dos alimentos, segundo dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O estudo mostra que o descontrole da inflação está comprometendo 58% da renda do trabalhador, prejudicando principalmente os que vivem do salário mínimo.
Frei Anastácio Ribeiro também destaca que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo registrou o aumento da inadimplência pelo quarto mês consecutivo, alcançando mais de um terço das famílias brasileiras.
Direitos humanos.
O Congresso Nacional se mobiliza no combate à violência contra a mulher. Apesar da legislação ter avançado, o aumento dos feminicídios preocupa. Em 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a Câmara dos Deputados tem sessão solene, audiências públicas e seminários, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
Desde 2003, o Brasil aderiu à Campanha Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Mas enquanto em cerca de 160 países a mobilização envolve 16 dias de ativismo, os brasileiros decidiram incluir o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e estender as atividades, totalizando 21 dias. Este ano, a campanha vai até 9 de dezembro. Diversos setores do Congresso Nacional apoiam a mobilização desde 2013. A procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, aponta avanços no combate à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha e a legislação que criminaliza a violência política contra a mulher. Contraditoriamente, o número de feminicídios continua aumentando. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a parlamentar afirmou que um dos problemas é a falta de ações contínuas de prevenção.
O que falta é uma rede de proteção real, onde nós tenhamos todo um cabedal de possibilidades de encaminhamento dessa mulher quando ela sofre. E, ao mesmo tempo, falta um trabalho de prevenção, um trabalho de educação desde a escola. Nós precisávamos ter um trabalho sobre essa questão da violência desde a infância e na escola.
A deputada Tereza Nelma também aponta que o tamanho da rede de proteção existente é insuficiente para enfrentar o problema.
Nós temos um país imenso como o Brasil, com 5.570 municípios, e nós só temos 139 varas judiciais especializadas à mulher. Como vai dar conta dessa demanda toda? Se você vai para a área da delegacia, nós temos 381 delegacias especializadas na mulher. É muito pouco para combater essa violência. Nós precisamos de mais. Nós precisamos fazer com que o discurso que a mulher é prioridade seja uma realidade.
A programação da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres inclui sessão solene, audiências públicas e seminários que abordam temas como trabalho, renda, a visibilidade da mulher com deficiência e a conscientização dos homens para que as agressões acabem, além de uma avaliação sobre a participação feminina nas eleições deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU aderiu ao Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. O objetivo da iniciativa é contribuir para a prevenção da corrupção e o fortalecimento da democracia. O presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, destacou a importância de induzir a transparência.
E eu vejo esse momento em que o Tribunal de Contas da União, que é uma das principais instituições brasileiras responsáveis por implementar essa transparência pública, adere a um Programa Nacional de Transparência Pública tão competentemente conduzido pela ATRICOM, é um motivo de grande orgulho para todos nós e é um motivo de grande celebração.
Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.